Declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da 1ª sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos requerimentos número 1529 de 2015 da CDH, de autoria de senadora e de outros, para debater mobilidade urbana, acessibilidade, a importância do uso das bicicletas no transporte urbano e as mortes no trânsito. Aqui, claro, vai ter muito a ver com o transporte individual. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas aos nossos convidados podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link bit.ly/audiênciainterativa e do Alô Senado através do número 0800-6122-11. Nós teremos três mesas. Pela importância do tema, que eu vou fazer uma rápida introdução e depois vamos montar a mesa. Como a nossa audiência pública é transmitida ao vivo para todo o Brasil, pelo todo o sistema de comunicação aqui do Senado, rádio, agência e TV, eu vou situar aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo pela TV Senado. Um dos motivos, porque os nossos convidados naturalmente vão enriquecer muito mais desta audiência pública. E podemos adiantar que faremos tantas audiências públicas quanto as forem provocadas pela sociedade para debater um tema que só que eu recebi os números, quando fui provocado para essa audiência pública, mostra que os números são assustadores. E rapidamente aqui eu faço, antes de montar a mesa, uma introdução. Nesta audiência, vamos debater os avanços e retrocessos da mobilidade urbana no Brasil e como propõe o tema, a ilusão do transporte individual, motorizado ou não, e a sua importância. Infelizmente, só na última hora, pelo menos seis pessoas perderam a vida em alguma estrada do país, por acidente, infelizmente. Repito, lembro aqui, um avião caiu nos Alpes franceses há poucos dias, uma tragédia que comove o mundo todo, houve 150 mortes. Vamos aqui, sim, fazer uma homenagem aos falecidos e lamentar o que houve na cabine do piloto. Mas assim mesmo queremos lembrar. Essa tragédia noticiada, sei que deixou em estado de choque o mundo todo. Mas é bom lembrar que aqui no Brasil morrem 136 pessoas por dia em acidente de trânsito, quase um avião Boeing por dia. Estimativas apontam cerca de 50 mil mortos ao ano, dos quais 43 mil falecidos no primeiro momento do choque fatal. Índice que se assemelha, queiramos ou não, às guerras que chegam a durar anos e anos no mundo. A cultura rodoviarista, implantada nos anos de chumbo no Brasil, pelo estímulo às fábricas multinacionais de carros, que eu não tenho nada contra, claro, que venham tanto as fábricas multinacionais para o Brasil quanto queiram vir, porque lá estarão gerando emprego. Mas temos também que olhar outras formas de transporte. Isso aqui estou saindo do texto já, né? O sistema ferroviário, metroviário, enfim, as bicicletas, como estamos aqui falando hoje, que vai ser um dos pontos que vamos aprofundar aqui. Apesar da importância da indústria para o emprego de milhares de trabalhadores, eu mesmo sou metalúrgico, a lógica do transporte focada apenas no veículo, no transporte e no transporte rodoviário, dá com certeza sinais de desgaste. o abandono das linhas de trem e demais formas de transporte urbano, como o metrô, também aponta uma falha de nós todos em relação não só ao presente, mas também ao futuro. É cada vez mais difícil compreender as críticas de alguns setores da sociedade, como alguns setores, não todos, como o que aconteceu recentemente em São Paulo, onde se tentou implementar, no meu entendimento, corretamente, ciclovias e ciclofaixas. Houve protesto contra a implantação dessa forma de transporte baseado nas bicicletas, adotada nas principais potências do mundo. E lá provou que pode dar certo, como, não só pode, como deu certo. Lembro aqui na minha capital porque eu sou do Rio Grande, a capital de todos os gaúchos e gaúchas, Porto Alegre, num dia de manifestação ciclística em que centenas de pessoas, famílias, crianças, andavam nas ruas de bicicleta, houve lá uma grande tragédia. Um motorista irado, irritado, avançou sobre o grupo num ato de covardia, atropelando pelo menos 9 pessoas. A realidade é dinâmica. A história traz a evolução tanto no parlamento quanto na sociedade civil organizada, construindo alternativas cada dia mais reais. A busca do transporte público e de qualidade foi um dos estopim, das manifestações também conhecidas como Jornada de Junho e Julho de 2013. É pelo direito às cidades, à mobilidade, que a nossa juventude se mobiliza e demonstram que nossas lutas por liberdade não foram em vão, inclusive no enfrentamento à ditadura. Não foi por 20 centavos que eles foram às ruas. O debate da mobilidade urbana e sustentabilidade provocam a população a se manifestar por mais avanços nessa área, pelo direito humano à vida e às cidades mais humanizadas, por mais democracia nas estradas, que deve ser pensada também para as pessoas e não só para o transporte, seja de passageiros, seja de carga. E para isso, e para essa democracia avançar, a Comissão de Direitos Humanos se enche de esperança por ser provocada pela sociedade organizada a abrir mais uma vez esse espaço, como já fizemos no passado, para o debate sobre o futuro do Brasil e do planeta. Essa é uma rápida introdução, e a partir desse momento nós vamos convidar os nossos painelistas, começando pela mesa número 1, que estava aqui na minha mesa, com certeza está aqui, a assessoria está aqui, senador, ninguém tirou a sua primeira mesa. Então vamos para a primeira mesa. Eu chamo o gerente de acessibilidade e transporte cicloviário, Secretaria de Mobilidade do EF, o senhor Ronaldo Alves. Por favor, Ronaldo Alves, que já esteve conosco aqui, deu grandes contribuições ao debate, me lembro com a oportunidade, trouxe até uma bicicleta e foi meio uma novela para entrar, mas enfim, entramos com a bicicleta e botamos ela aqui na frente. Seja bem-vindo, Ronaldo Alves. Chamamos também subchefe do Departamento de Psicologia Social do Trabalho, professor do Programa Pós-Graduação de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações da Universidade do Brasil, UNB, professor Fábio Iglesias. Por favor, doutor Fábio Iglesias. Chamamos professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, doutora do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo também, já esteve aqui conosco também outras vezes. Edson Nunes, inspetor-chefe da Divisão de Planejamento Operacional de Coordenação Geral de Operação da PRF. Seja bem-vindo também. Dario Reis Lopes, secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, representando aqui o Ministério das Cidades. Seja bem-vindo. Aqui eu cumprimento mais uma vez o Ministério da Cidade, que nunca deixou de mandar um representante aqui toda vez que os convocamos, ou que eu diria que os convidamos. em nenhum momento deixou de mandar o representante. Eu sou daqueles que diz que a audiência pública não tem que obrigatoriamente estar presente o ministro. Sabemos que aqui são dezenas de audiências públicas em todas as duas casas. Eu sempre digo que o bom ministro não é aquele que é doutor em todas as áreas, mas que tem pessoas altamente capacitadas para representá-los em momentos como esse, e é isso que se faz agora. Eu quero dizer que não tem nada a ver primeira mesa com segunda mesa ou terceira mesa na questão de hierarquia. Eu chego até às vezes a dizer que eu preferiria estar sempre na terceira mesa, eu, se fosse convidado, que a terceira mesa é que fica até o final, quando o debate se dá com a mesa e o plenário. Então, todos aqui têm o mesmo valor, apenas eu sigo a orientação que eu recebi aqui, que ela é feita de forma tranquila, sem nenhuma distinção de quem deveria estar na primeira ou na segunda mesa. E cada um dos convidados será 10 minutos com mais 5, depois vão para a segunda mesa, para a terceira mesa, depois se abre o debate entre os convidados, se assim entenderem, e a terceira mesa é que fica até o encerramento. Eu, no longo que presidi essa comissão, em outras vezes, por duas vezes, agora voltei esse ano, eu sempre optei por nós termos alguns vídeos que falassem do tema, e deixando sempre as autoridades convidadas a também apresentarem o seu vídeo. Então, por provocação, que eu digo provocação, mas não é por sugestão da assessoria da comissão, nós vamos passar um pequeno vídeo agora. Depois um outro, mas tudo na base de 2 minutos, mais ou menos, né? Em torno de 2 minutos, e o outro no intervalo de uma mesa para outra. Esse primeiro vídeo leva o título Pateta vive dia de cão no trânsito. O personagem Pateta, do Walt Disney, torna-se um monstro ao conhecer a sensação do poder em seu carro. Eu achei muito real quando me sugeriram, porque às vezes o cidadão, na posse do volante, ele acha que é Deus ou o diabo, porque ele está ali para o mal e para o bem, né? Se transforma. Tomara que todos se transformassem para o bem, mas a gente quer combater o mal, e por isso a sugestão do vídeo será passada no final.
O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto.
Bom dia, Sr. Walker.
Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é?
O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista.
Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Ah!
Não acredito. Olha só o que você fez no meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Ah? Ei, você pensa que é dono da rua?
É claro que eu sou o dono da rua. Não é para isso que eu pago imposto? Contribuí para a melhoria das ruas. Eu paguei por elas e vou usá-las. Pare, cuidado, dirija devagar.
Da minha rua. Abra o caminho. Eu quero passar. Ah, calem a boca.
Deixe que esperem. Está um lindo dia. ar fresco, boa música.
Sai da frente, seu porco folgado!
Ai, ai.
O sinal, ó. 30 segundos perdidos da vida.
Porcaria! Oh, mas que droga! Ah, mas que coisa!
Ah, querem apostar corrida, é isso? Mas na minha frente eles não passam.
Bom dia.
Quanta sorte! Uma vaga para estacionar. O pote de ouro de um motorista. Nem todos conseguem uma vaga tão fácil. Sem sua armadura protetora, Sr. Wheeler, o motorista, se transforma em Sr. Walker, o pedestre. Dirija com cuidado. Algumas frases se atribuem aos pedestres quando atravessam a rua. Os tolos pisam onde os anjos jamais ousariam pisar. Ou... Na hora da necessidade é que conhecemos os amigos. Mas querer é poder.
Garoto, Doc.
Aumenta índice de acidentes. Finalmente, o Sr. Walker consegue se abrigar em seu carro, tendo plena consciência de como um pedestre se sente. Entretanto, uma vez atrás do volante, o Sr. Walker volta a ficar confiante e novamente transforma-se no Sr. William, o motorista.
À frente, seu folgado!
Que pena, Sr. Wheeler. O senhor quebrou o seu brinquedo. Mas que isso seja uma lição, Sr. Wheeler. Dirija com cuidado.
Como vemos, é um exemplo de tudo aquilo que não poderia acontecer, mas que infelizmente é uma realidade. Eu, particularmente, digo a vocês que fui assistir esses dias no cinema Relato Selvagem, não sei se alguém aqui assistiu, onde os dois fazem essa briga durante o trajeto e no final... Resultado, morrem os dois explodindo o carro de tanto brigarem no trânsito. Quem vê esse filme, ele deixa essa mensagem no final, entendeu? Eu já vi que o Ludovic viu também o filme e, de fato, foi chocante o resultado final. A agressão dos dois durante todo o filme e acabaram morrendo os dois dentro do carro. Muito bem, então começamos de imediato agora, depois dessa rápida apresentação das nossas preocupações, descontraídamente, com a palavra ao gerente da acessibilidade e transporte ciclovário, secretário da mobilidade da EFSA, o senhor Ronaldo Alves.